Alô, senhoras e senhores, aqui é Ricardo Alexandre, começando mais um episódio da primeira temporada do podcast Discoteca Básica. Toda terça-feira a gente se encontra para contar a história e as histórias dos maiores álbuns de todos os tempos. O Discoteca Básica é um oferecimento do Clube de Assinantes Discoteca Básica. Quem faz parte do clube tem acesso a conteúdo extra, participa de promoções exclusivas, vai mais a fundo no assunto da semana e ainda tem acesso aos nossos dois podcasts secretos. O Sobra de Estúdio, com a íntegra das nossas entrevistas com os nossos convidados, e o Discoteca Avançada, com os discos mais raros e curiosos de todos os tempos. E, claro, ainda apoia esse projeto, que é um projeto de resistência, né? Muito diferente do que se entende sobre música e conteúdo de música no século XXI. Então entre em clubediscotecabásica.com e faça parte disso com a gente. Você vai ver no programa de hoje que este álbum clássico surgiu num chalé no campo, sem energia elétrica ali no meio do nada. Mas o que, que havia ali? Havia um grupo de amigos e um violão. E é claro que ninguém precisa ser o Jimmy Page para transformar um cenário inspirador daqueles num momento inesquecível. E a Music Dot acredita que todo mundo pode tocar um instrumento. A Music Dot é uma escola de música online com professores de verdade. No mesmo plano, você tem acesso a todos os cursos de todos os instrumentos: violão, guitarra, baixo, bateria, teclado, canto e muitos outros. Tem cursos para iniciantes e também para quem já está mais avançado. E pelo nosso link, você ainda tem 10% de desconto. Acesse o musicdot.com.br/promoção/discoteca básica e se informe mais por ali. E o disco de hoje é dos que estão comemorando 50 anos neste 2020. Ele foi lançado em 23 de outubro de 1970, no país natal dos seus autores, duas semanas depois de ter sido lançado nos Estados Unidos. É o terceiro disco do Led Zeppelin, uma das maiores bandas de rock da história. Na verdade, os 8 álbuns de estúdio, os álbuns de linha do Led Zeppelin, foram lançados num espaço de mais ou menos 10 anos. Entre 69 e 79. A rigor, qualquer um dos 6 primeiros discos poderia entrar no Discoteca Básica, e por motivos diferentes. O nosso disco de hoje vendeu 6 milhões de cópias só nos Estados Unidos, liderou a parada de álbuns dos dois lados do Oceano Atlântico, está na votação dos leitores da revista inglesa Mojo como um dos 100 melhores de todos os tempos, eleição de 1996. Está também no guia definitivo de discos da revista Uncut, de 2008. Está entre os 1001 álbuns para ouvir antes de morrer, do Robert Dimery. Está em nono lugar entre os melhores discos britânicos de todos os tempos, segundo a revista Q, de 2004. É o disco de número 24 na lista dos 100 melhores dos anos 70, do site Pitchfork. Mas, ao mesmo tempo, ele já foi chamado pelo biógrafo do Led Zeppelin, o Mick Wall, de um dos trabalhos mais ignorados, mal interpretados e atacados pelos críticos até hoje. Um disco que, segundo ele, deixou até os fãs confusos. Foi um baita tombo para quem veio de uma estreia que vendeu 10 milhões e de um segundo disco que passou dos 20 milhões. Mas o que faz Led Zeppelin 3 um álbum tão especial e tão importante para a história do rock e do Led Zeppelin, de certa forma, é exatamente o que o faz assim tão incompreendido. E para me ajudar a decifrar esse grande enigma, eu convidei Dinho Ouro Preto, vocalista do Capital Inicial, super fã do Led Zeppelin e apresentador do DinhoCast, ou seja, um colega desse universo de podcast, e você faz o favor de procurar na sua plataforma de streaming favorita.
Ah!
O martelo dos deuses vai guiar nossos navios até novas terras, diz a primeira música do lado A, Immigrant Song, que abre o disco igual uma locomotiva sem freio, atropelando tudo que vê pela frente. E é a terceira música mais tocada da banda nos sistemas de streaming brasileiros. Talvez seja o melhor jeito de explicar aquele momento do Led Zeppelin buscando realmente novas terras onde eles pudessem cantar e gritar Valhalla, estamos chegando, como diz a música. Mitologias nórdicas à parte, uma coisa que a gente não pode perder de vista é que quando Led Zeppelin 3 chegou às lojas em outubro de 1970, fazia menos de 2 anos que a banda tinha lançado seu primeiro LP e não fazia muito mais tempo do que isso desde que eles haviam feito seus primeiros shows com o nome de Led Zeppelin. 2 anos, meu amigo, vai vendo, 2 anos. Tanta coisa havia acontecido e eles estavam tão agigantados que a gente se esquece desse dado importantíssimo de colocar as coisas na sua devida ordem cronológica. O vocalista Robert Plant, o baterista John Bonham e o baixista e também tecladista John Paul Jones foram convidados pelo guitarrista Jimmy Page para honrar uma turnê europeia dos Yardbirds na Escandinávia em setembro de 1968. Page e o empresário da banda, Peter Grant, tinham a possibilidade de encerrar a banda de vez ou cumprir os shows agendados. Escolheram a segunda alternativa. Page já era um músico de estúdio reconhecido em Londres, mas aos 24 anos estava cansado de tocar para os outros. Os Yardbirds, você sabe, é aquela banda inglesa que entrou para a história porque teve Jimmy Page, Eric Clapton e Jeff Beck como guitarristas. Essa música que você está ouvindo aqui, aliás, White Summer, está no último álbum dos Yardbirds, de julho de 1967. É um instrumental de Jimmy Page, meio blues, meio folk irlandês, meio música indiana, que tem tudo a ver com o som que ressurgiria, algum tempo depois, em Led Zeppelin 3. White Summer foi uma das músicas que o Led Zeppelin herdou dos Yardbirds e que continuou fazendo parte dos seus shows ainda por um bom tempo. Nessa primeira turnê pela Escandinávia, além dos maiores hits dos Yardbirds, que não eram muitos na verdade, o repertório era de coisas que Page estava tentando emplacar na banda e algumas covers. Ainda assim, ficou claro que havia algo especial e original entre Plant, Page, Bonham e Jones. John Paul Jones, como Jimmy Page, era um músico de estúdio e arranjador que já tinha trabalhado com caras como Donovan e os Rolling Stones. Bonham e Plant tinham tocado juntos num grupo chamado Band of Joy e tomado caminhos diferentes depois disso. Bonham tocava na banda do cantor Tim Rose. Já Robert Plant sonhava em viver feito hippie em São Francisco, mas na verdade trabalhava mesmo, era numa construtora e ganhava o pão colocando tijolos em West Bromwich. Jimmy ofereceu 25 libras por semana para os 3 novos amigos e Bonham dobrou o salário se oferecendo para dirigir a van da banda. Nos meses seguintes, eles se apresentaram várias vezes, primeiro com o nome de Yardbirds, depois New Yardbirds, e só assumiram Led Zeppelin depois de gravarem o seu primeiro LP. Falando assim parece um tempão, né? Mas na cronologia foi menos de 2 semanas depois deles voltarem da Escandinávia. Page não só produziu o disco, como pagou as gravações do próprio bolso, porque ele queria garantir que teria controle artístico total. Das 9 músicas, só 4 são realmente resultado de algum trabalho coletivo. Good Times, Bad Times, Communication Breakdown e How Many More Times, assinado por Page, Jones e Bonham, e também Your Time Is Gonna Come, assinada por Page e John Paul Jones. O resto são composições individuais de Jimmy Page, reciclagens de ideias descartadas pelos Yardbirds, regravações de alguns blues americanos e uns plágios que se tornaria uma das marcas registradas do Led Zeppelin, caso evidentemente fosse possível registrar um plágio como marca registrada. As gravações duraram 9 dias, 30 horas apenas. Quando o disco estava pronto, sendo negociado ali por alguns selos pelo empresário Peter Grant, eles foram notificados judicialmente para parar de usar o nome de Yardbirds ou New Yardbirds, ou seja lá o que for. Foi então que eles escolheram Led Zeppelin, o Zeppelin de chumbo, que tinha absolutamente tudo a ver com o som alto, pesado e explosivo que eles faziam. Peter Grant rodou com o disco por algumas gravadoras inglesas, mas depois de levar algumas portas na cara, decidiu embarcar para os Estados Unidos, onde os Yardbirds eram levados mais a sério. Foi direto à gravadora Atlantic, que estava perdendo nessa época o Cream, que tinha acabado de anunciar sua separação. O som do Led Zeppelin tinha muito a ver mercadologicamente com o Cream, aquilo que eles chamavam de blues progressivo na época. Tinha raízes no movimento jovem inglês em torno do blues americano, que estava rolando forte naquele período, mas tinha pernas também no rock pesado e psicodélico de bandas americanas como Vanilla Fudge, Steppenwolf e Iron Butterfly, bandas que estavam pavimentando o terreno para o que mais tarde viria a ser conhecido como heavy metal. Peter Grant voltou para a Inglaterra com o maior contrato de estreia já assinado por alguém, $143 mil pelo primeiro ano e mais 4 parcelas negociáveis ali pelos 4 anos seguintes. Detalhe, a Atlantic nunca tinha visto o Led Zeppelin tocando ao vivo. Presta atenção nesse detalhezinho aqui, ó. O contrato do Led Zeppelin é com a Atlantic dos Estados Unidos, que negociou à parte o direito para o resto do mundo, o que incluía a própria Inglaterra. Então, Led Zeppelin, o primeiro LP da banda, saiu nos Estados Unidos em janeiro de 1969, em março saiu no Reino Unido e em maio já estavam no top 10 dos dois países. Os shows da banda foram ficando cada vez maiores, as lendas em torno do Led Zeppelin e seu estilo selvagem e decadente, cheio de drogas e sexo também. Assim que receberam o disco de ouro pelo LP de estreia, a gravadora recomendou que eles começassem a trabalhar rapidamente no segundo álbum para poderem pegar o mercado de Natal de 1969. Led Zeppelin 2 foi composto e gravado em meio a shows cada vez mais gigantes, cachês cada vez mais altos e badalação cada vez maior. Já que os críticos de música não tinham engolido a banda nem nos Estados Unidos nem na Inglaterra, a missão ficou mais fácil, era fazer um disco estimulado pelo que funcionava em cima do palco. Então repara que o primeiro LP do Led Zeppelin era, na prática, um disco do Jimmy Page montado com um catadão de música sem muita coesão e sem nem saber que destino o aguardava. Da segunda vez, tudo foi feito já pensando em uma banda que já existia, com 4 caras que se conheciam já muito bem e pensando num público cada vez mais claro e mais definido e personificado. Led Zeppelin 2 foi gravado entre abril e agosto de 1969 em diversos estúdios nos Estados Unidos e Inglaterra. No meio tempo das gravações, eles tocaram 2 vezes pelos Estados Unidos e Canadá, mais Inglaterra, França, Noruega e Holanda. É nesse disco, Led Zeppelin 2, que surge a parceria entre Jimmy Page e Robert Plant, uma das mais célebres da história do rock. Algumas músicas, como Whole Lotta Love, foram testadas diante de 20 mil pessoas, até que chegasse a seu formato final. Jimmy Page produziu esse segundo disco também, ao lado do engenheiro de som do Jimi Hendrix, o Eddie Kramer, trabalhando na mixagem, mas tudo ali foi pensado por ele, tendo Robert Plant, John Paul Jones e John Bonham em mente. Led Zeppelin 2 ficou conhecido por suas gravações caóticas, pela pressão do prazo e pelo repertório fortíssimo. A gravadora queria que o disco saísse até setembro, mas ele chegou às lojas só um mês depois, mas com 500 mil cópias reservadas, ninguém vai reclamar, né? Até o final do ano, chegaria o número 1 da parada, tanto dos Estados Unidos quanto da Inglaterra, e com o tempo, se tornaria um dos discos mais vendidos de todos os tempos, com mais de 12 milhões de cópias só nos Estados Unidos e mais de 20 milhões no mundo todo. O sucesso tinha direito até a um single no número 4 da Billboard. Era uma versão editada de Whole Lotta Love que eles não permitiram que fosse lançada na Inglaterra. cachê do Led Zeppelin havia multiplicado por 20 vezes e o público inglês tinha se rendido, e até a crítica especializada agora começava a mostrar certa boa vontade com a banda. Minha primeira pergunta para o meu convidado de hoje, Dinho Ouro Preto, é justamente sobre essa relação dele com a discografia do Led Zeppelin, olhando do ponto de vista de um brasileiro, né, de um adolescente que cresceu nos anos 70. Perguntei se ele acompanhou a evolução da banda disco a disco ou se ele ouviu tudo ali de forma horizontal de uma só vez. Ele disse que não foi nem uma coisa nem outra, mas vamos ouvir a resposta dele.
Eu comecei a ouvir Led Zeppelin, eu devia ter uns 12 anos, deve ter sido 75. Eles deviam estar, nessa época, lançando, acho que o Presence ou o Physical Graffiti. O Led Zeppelin, para mim, tem um efeito avassalador, assim, a repercussão eu sinto até hoje, ainda é uma das coisas que eu mais ouço. E quando eu começo a ouvir, quando eu era moleque, então tinha tudo que eles tinham feito do Presence para trás, ou seja, a grande parte da obra deles já tinha sido lançada. Eu lembro ainda do lançamento do Presence. Então eu ouvi, acho que vi a discografia toda quase de uma vez, embora fosse os anos 70, eu não peguei, eu não cheguei a pegar os lançamentos, eu não tinha idade para pegar os lançamentos do começo, do final dos anos 60 e do começo dos anos 70, eu era muito moleque. Eu vejo a discografia deles pronta, quase pronta. Quando eu ouvia os discos deles, o Led Zeppelin 3 me saltava aos ouvidos como algo diferente, principalmente se você ouvir numa ordem cronológica, sabe? Você vê, você tem uma linhagem de blues pesado que está presente nos dois primeiros discos até o 3, onde você vê uma mão pesada de folk. Estão ali as músicas pesadas, tá? Inclusive, tá, Immigrant Song abre o disco já com a pedrada na frente. Você tem as coisas que já caracterizavam Led Zeppelin. Você tem Out on the Tiles, Celebration Day. Você já tem essas músicas e eram músicas que eu amava, mas já eu achava que ali já tinha... Eles abrem uma outra ramificação, uma outra porta, uma outra, sei lá, uma outra vertente do Led Zeppelin, que caracteriza o Led Zeppelin durante o resto da carreira deles. Eu acho que é talvez um dos discos mais livres do Led Zeppelin. E ele se distingue do que vinha sendo feito antes e aponta um caminho que eu acho que o Led Zeppelin abraça a partir dali. E eu acredito que acaba definindo a personalidade deles, que as pessoas vêm a conhecer nos discos seguintes, todos. Uma banda que não é uma banda de uma nota só, assim, por assim dizer. Sabe? Tem muito mais no repertório deles. Eles são muito mais do que só uma banda de blues pesada.
Essa noção mais panorâmica da discografia do Led Zeppelin é muito diferente daquela dos fãs contemporâneos ao lançamento. Para quem comprou Led Zeppelin 1 e Led Zeppelin 2 ali na virada dos anos 60 para os anos 70, o Led Zeppelin 3 foi considerado mais do que um movimento aventuroso, foi considerado mesmo um cavalo de pau ou mesmo uma traição das expectativas. Mas foi justamente essa coragem de mudar que fez do Led Zeppelin mais do que a banda mais quente de 1969 ou 1970. Fez do Led Zeppelin uma das maiores bandas da história. Se o primeiro disco foi um esforço de Jimmy Page para mudar seu destino de músico de estúdio, e se o segundo foi um esforço de Jimmy Page em transformar seu projeto pessoal num projeto coletivo, agora havia realmente uma unidade coletiva funcionando. E em vez de um disco feito às pressas, ou de um disco feito durante os intervalos das turnês mundiais, agora o processo de composição e gravação precisava ser condizente com os superastros que eles tinham se tornado. Depois do último show da quinta turnê americana da banda, em Phoenix, no Arizona, no final de abril de 1970, o Led Zeppelin recebeu os direitos autorais referentes ao ano de 1969, o ano de glórias do grupo, mais a renovação automática do contrato com a Atlantic. Ou seja, eles não eram mais apenas superastros. Agora eles eram homens ricos, daqueles que podem fazer o que quiser sem olhar o preço, sabe? Até então, eles viviam entre dois mundos. John Bonham, por exemplo, tinha um carro esporte estacionado na frente de um conjunto habitacional do governo, onde ele morava. A partir de abril de 1970, todos os quatro compraram grandes casas luxuosas e mudaram de vida. Havia chegado a hora deles descobrirem como era fazer um álbum sem pressão. Não um disco para o Led Zeppelin, mas um disco do Led Zeppelin, seja lá o que isso fosse significar. A primeira providência foi respirar ares mais puros. Literalmente, né, no caso. Robert Plant sugeriu que ele e Jimmy Page e as respectivas companheiras pudessem tirar algumas semanas nas montanhas do País de Gales, num chalé na Snowdonia, que ele conheceu quando era criança, chamado Brony Eyre. E você me desculpa pelo meu galês um tanto enferrujado aqui. Um ano antes, Jimmy Page nem sabia se Robert Plant podia compor. Agora, ele havia se tornado uma força criativa poderosa dentro do Led Zeppelin. Plant era fanático por Senhor dos Anéis e sua atração por Brony Eyre tinha tudo a ver com aquela estética de pradarias, lagos misteriosos e lendas de druidas, gigantes amaldiçoados, cavaleiros e feiticeiras. O cachorro de Plant, aliás, se chamava Strider, que é como os hobbits chamam o Aragorn em Senhor dos Anéis. Além da esposa, Plant levou sua filhinha, Carmen Jane, e o cachorro Strider. Page levou a namorada e dois roadies do Led Zeppelin para ajudar nas tarefas pesadas. O chalé de pedras, as montanhas do País de Gales, as trilhas, o frio, o vento gelado, a falta de energia elétrica durante a maior parte do tempo, as escapadas para a vila, os fazendeiros locais, as conversas à luz de velas, as lendas ancestrais e uma paz que contrastava com os dois anos de altíssima velocidade do Led Zeppelin, tudo isso foi soprando sua influência no novo repertório. O período em Brony Eyre foi tão produtivo e inspirado que eles voltaram para Londres não apenas com o esqueleto para um novo álbum, mas com material suficiente para ser trabalhado nos três LPs seguintes da banda, como os rascunhos de Stairway to Heaven, Over the Hills and Far Away e Down by the Seaside. Isso aqui, dizem os pirateiros, é um trechinho das demos no País de Gales. Quando Jimmy Page e Robert Plant voltaram para Londres e mostraram as músicas novas para John Paul Jones e John Bonham, boa parte do repertório ainda estava aberto a contribuições do baixista e do baterista. Jones, em especial, nunca foi um grande fã de blues e tinha um gosto mais amplo e pop. Juntos, os quatro decidiram que o primeiro desafio era cuidar do arranjo e da gravação daquele novo repertório sem perder o espírito que eles haviam conseguido em Brony Eyre. O segundo desafio era provar para o mundo e para si mesmos que o Led Zeppelin poderia fazer muito mais do que o blues progressivo e pesado do primeiro álbum ou o hard rock do segundo. Eles poderiam fazer o que eles quisessem. É por isso que se diz que o Led Zeppelin definitivo não surge em 1969. Ele surge em 1970, no álbum Led Zeppelin 3. A minha segunda pergunta ao Dinho é sobre essas duas escolas de rock. Uma, a das bandas mais monolíticas, que não mudam nunca, né? Tipo os Ramones ou o AC/DC, que passam anos e anos aperfeiçoando o seu estilo. A outra escola é a de bandas mais aventureiras, como os Beatles, David Bowie ou Led Zeppelin. Eu pedi para o Dinho falar um pouco sobre isso e também como ele enxerga, como ele encaixa o Led Zeppelin nessa bifurcação.
Sim, eu vejo essas linhagens, eu concordo com você. E desses que você falou, eu também concordo. Acho que os Beatles, Pink Floyd, Bowie principalmente, um cara corajoso que estava sempre se arriscando e apontando direções novas. E eu acho que o Led Zeppelin entra numa fase intermediária disso. Por exemplo, em comparação, por exemplo, com Bowie, por exemplo, eu acho. O Bowie era um aventureiro radical. Você nunca sabia em que direção ele ia seguir. E eu acho que o Led Zeppelin tinha até um certo ponto uma previsibilidade. Eles desenvolvem, ou acreditam, uma personalidade, uma linguagem que eles exploram cada vez mais. Mas a sonoridade não parece mudar tanto das caixas, das guitarras. Na verdade, a vida útil do Led Zeppelin é muito curta, na verdade. Até o Into the Outdoors acho que são 10 anos. Os Beatles, ok, também foi até menos tempo, mas eles. Os Beatles você vê muito mais experiências sonoras. Eu acho que os Beatles tinham muito mais tempo dentro do estúdio para pirar, sabe? Os caras param de tocar lá por volta de 66, dar shows, se apresentar ao vivo e trancam dentro do estúdio. Talvez isso, em parte, explique por que eles podiam ser tão aventureiros. Mas o Led Zeppelin, eu acho que entraria dentro de uma categoria abaixo desse que dos Beatles e do Bowie. Eu acho que tem uma forma mais, digamos, repetitiva. Eu não acho, no entanto, que acho que isso não há, eu não acredito que isso determine a qualidade de uma banda. Você tem bandas que se repetiam, mas claramente você, sei lá, você tinha os Ramones ou a CDC, que parece que lançava o mesmo disco de novo, de novo. E no entanto, é sensacional. O Oasis, por exemplo, também. O Oasis é outra banda que, porra, é sempre muito parecido o que o Noel Gallagher faz ali. Mas você vê, sim, bandas mais dispostas a tomar riscos e bandas que estão confortáveis em criar uma identidade própria e explorá-la até o fim. As duas bandas que mais fazem isso na minha cabeça é o AC/DC e os Ramones. E eu acho as duas bandas geniais. Acho que todas as bandas tendem a experimentar aqui e ali. O Clash também experimentava. Você via coisas de dub, você via coisas de reggae. Você era surpreendido. Mas eu acho que o grande responsável por esse espírito aventureiro, acho que devem ser os Beatles. Acho que principalmente os Beatles. Acho que ali é realmente eles são, sobretudo, artistas. Eu acho mais do que qualquer outra coisa, mais que roqueiros, quero dizer. Mas às vezes mais até do que músicos, eles parecem simplesmente ser uns artistas. E não havia nada que limitasse a criação, a extensão da criação deles. Mas eu acho que muito nos anos 70 as bandas todas meio pareciam com Led Zeppelin, principalmente no começo dos anos 70. Você vê, inclusive, puta, vai, Deep Purple, Sabbath, próprio Queen, você vê todo mundo soando meio parecido. E talvez o Led Zeppelin nessa turma, nessa geração, tenha sido, com a exceção do Bowie, tenha sido um dos mais corajosos.
Para manter o clima rural das demos do País de Gales, a banda decidiu gravar numa casa de 3 andares construída no final do século XVIII, conhecida como Hedley Grange, em Hampshire, que tinha sido erguida pela paróquia local como um asilo para desamparados. Depois virou residência particular, depois hostel para estudantes, até que começou a ser alugado para ensaios de bandas como o Genesis, Fleetwood Mac e outras. O Led Zeppelin queria gravar seu disco ali. Para isso, eles alugaram o famoso estúdio móvel dos Rolling Stones, um estúdio de 16 canais que funcionava dentro de um caminhão e acabaram sendo um dos primeiros, fora os Rolling Stones, a usar esses serviços. Algumas das músicas que eles gravariam ali já vinham sendo tocadas ao vivo. Since I've Been Loving You, talvez o blues mais famoso da banda, com altas influências de Janis Joplin, especialmente nos vocais do Robert Plant, estava nos shows desde janeiro. Naquela época, a banda costumava improvisar muito em cima do palco e incluir covers, citações e improvisos. Essa, por exemplo, poderia perfeitamente ser uma cover de Never, música do Moby Grape, lançada em 1968. Working from 11 to 7 every night, all to make life a drag, yeah, and I know that ain't right, cantava o Moby Grape, ou quem sabe cantava o Robert Plant. Ouve só um trechinho de Never com o Moby Grape.
Working from 11 to 7 every night, all to make life a drag, yeah, and I know that ain't right.
Mas no Led Zeppelin 3, isso aí aparece creditado a Jimmy Page, Robert Plant e Joe Paul Jones. Coincidência? Chupim? Espíritos de hobbits brincalhões? Decida você mesmo. Apesar de focado nas gravações do álbum, o Led Zeppelin deu umas escapadas para alguns shows estratégicos. E aqui estratégico tem a ver com cachês irrecusáveis, né? Primeiro, para dois shows na Islândia, na cidade... Não, eu é que não vou me atrever a dizer o nome da cidade. De onde surgiu a primeira linha que Plant usaria em Immigrant Song. Nós viemos da terra do gelo e da neve, do sol da meia-noite e de onde brotam as fontes termais. Seis dias depois, Immigrant Song não só estava pronta, como eles a usaram para abrir seu show mais importante na Inglaterra até então, na frente de 150 mil pessoas no Festival de Bath. Immigrant Song abriu o show no Festival de Bath, abriria a maior parte dos shows nos anos seguintes e seria escolhida para abrir o disco que eles estavam gravando em Hadley Grange. É aquele tipo de abertura sem rodeios, né? Abertura sem piedade. O Bath Festival of Blues and Progressive Music, você já ouviu falar aqui no Discoteca Básica. É aquele festival onde o Santana tocou durante a gravação do Abraxas, como a gente conversou no episódio 3. Nesse festival, além de toda a cobertura da imprensa, aconteceu outro negócio muito importante. Foi a primeira vez que o Led Zeppelin fez um set acústico no meio do seu show. Plant foi até o microfone para falar com a plateia enquanto o Jimmy Page trocava a guitarra por um violão e o John Paul Jones trocava o baixo por um bandolim. Plant anunciou que eles estavam se preparando para tocar um medley de músicas do Lonnie Donegan, o rei do skiffle inglês. Era uma piadinha, claro, e eles tocaram, foi mais uma música inédita, chamada That's the Way, do disco que eles estavam gravando. That's the way, oh, that's the way it ought to be, yeah, yeah. O Festival de Bath foi um momento de virada do Led Zeppelin em seu país natal. Ali, na frente de seus conterrâneos, eles finalmente foram compreendidos e eles aproveitaram para dar uma alfinetada no período caótico que os Estados Unidos viviam. Disse o Robert Plant: "É bom poder tocar em um evento ao ar livre sem tanta coisa ruim acontecendo. Tem muita coisa indo mal na América." Tanto no festival quanto nos shows seguintes, que foram na Alemanha, eles tocaram três músicas daquele novo álbum: Immigrant Song, That's the Way e esse número instrumental que a gente está ouvindo de fundo chamado Brony Eyre, que foi gravada nessa época, mas eles só lançariam em 1975 no álbum Physical Graffiti. Brony Eyre, a música, tem outra história interessante para a gente contar. No final de 1969, havia uma pressão da Atlantic para que Whole Lotta Love fosse lançada como single na Inglaterra também. Peter Grant, o empresário da banda, era radicalmente contra. Ele gostava de vender o Led Zeppelin como uma banda de álbuns, que era o formato dos artistas sérios, né, preocupados ali com o conceito do seu trabalho, mas a verdade é que os LPs já eram o formato preferencial do mercado fonográfico desde 1968. Além disso, Peter Grant sabia que, diferentemente dos Estados Unidos, que tinham rádios FM e rádios de rock, na Inglaterra não teria muito espaço para o tipo de som do Led Zeppelin como fazedor de hit singles. Então, ele prometeu ali no final de 1969 que o Led iria fazer como os Beatles faziam nos anos 60, ou seja, compor material exclusivamente para ser lançado num single. E a banda realmente entrou em estúdio, mas esse tal single nunca saiu. Dessas sessões, no entanto, surgiram Bronnie Ware e Hey Hey What Can I Do? E essas duas músicas, mesmo antes do retiro no País de Gales, já indicavam a inclinação mais acústica que eles pretendiam seguir. Como disse o John Bonham ao jornal Melody Maker, no novo disco haverá canções de maior qualidade do que nos dois primeiros. Bom, apesar de o disco ter de fato mais canções, no sentido Guilherme Arantes do termo, os violões eles não são usados para suavizar e nem aliviar o som do Led Zeppelin. Na verdade, existe muita estranheza e experimentação no jeito que eles exploraram os instrumentos acústicos. Em Friends, por exemplo, Page usa uma afinação diferente e escalas próprias da música indiana. John Paul Jones fez os arranjos de cordas e o resultado é uma mistura do country blues americano com música oriental que está muito longe do folk rock domesticado que tocava no rádio da época. Gallows Pole é uma versão da banda por uma canção folclórica americana chamada The Maid Freed from the Gallows, sobre uma mulher livrada da pena de morte. O arranjo do Led é uma homenagem tanto à versão do Led Belly quanto à do guitarrista Fred Gerlach, que na década de 1950 tinha lançado um álbum com clássicos do Led Belly. Só que para a versão da banda, Jimmy Page sobrepôs um violão de 12 cordas, um banjo, um violão de 6 cordas e mais uma guitarra elétrica. John Paul Jones tocou bandolim e baixo elétrico. Outra das faixas da leva acústica do disco é Tangerine, talvez a última música de Page herdada do repertório dos Yardbirds. Originalmente, ela se chamava Knowing That I'm Losing You e fez parte das demos que os Yardbirds gravaram em 1968, que nunca foram lançadas oficialmente. Ouve só um trechinho. Como Knowing That I'm Losing You não chegou a ser registrada, Jimmy Page garfou para si a música toda, mesmo usando trechos da letra original do Kate Health. Mudou algumas coisas e transformou em Tangerine. Na gravação, ele usou uma craviola Giannini made in Brasil, orgulho brasileiro. Ouve como ficou. Outra música é Bronnie Ware Stomp, que apesar de parecer uma homenagem ao chalé do País de Gales, ela nasceu elétrica, na verdade, com o nome de Jennings Farm Blues e já havia sido tocada ao vivo já em 1969. Ela ganhou esse nome, Boneyard Stomp, porque foi reinventada de forma acústica, usando a batida do pé para marcar o ritmo. Na gravação, Bonham toca castanholas e John Paul Jones baixo acústico. E a música escolhida para fechar o lado B é uma homenagem enigmática ao cantor folk inglês Roy Harper, que o Led Zeppelin conheceu no show do Festival de Bath. A música toda é repleta de citações como ao blues Shaking On Down, do Booker White, e a um tal de Charles Obscure, que seria o autor do arranjo dessa melodia tradicional, o que é, obviamente, uma piada interna ali. Roy Harper só descobriu a homenagem quando ganhou uma cópia do Led Zeppelin 3 já pronto. No ano seguinte, Jimmy Page participou do álbum Storm Caught de Roy Harper na faixa The Same Old Rock e convidou o cantor para abrir alguns shows do Led Zeppelin. Hats Off for Roy Harper, que significa eu tiro o chapéu para Roy Harper, foi um grande holofote na carreira desse herói folk da Inglaterra. Por tudo isso e por todas as experimentações e requintes e pesquisas, Jimmy Page ficou super ofendido quando a crítica resumiu esse novo lado acústico do Led Zeppelin a uma tentativa de pegar carona no sucesso do Crosby, Stills, Nash & Young ou de simplesmente aliviar o peso do som do grupo. Havia muito mais profundidade no movimento desplugado do Led Zeppelin do que essa simplificação preguiçosa. Page ficou tão irritado que a partir de certo ponto ele passou a se recusar a atender a imprensa na divulgação do disco, deixando esse trabalho todo para Robert Plant. Apesar de todo o tempo, toda a calma e todo o investimento, o Led Zeppelin, mais uma vez, não conseguiu terminar as gravações no prazo combinado com a Atlantic. Eles tinham 16 músicas ali nos finalmente, mas vários detalhes por terminar em diversas faixas e diversos truques de edição na cabeça. Assim, eles embarcaram para sua sexta turnê americana no início de agosto, levando as fitas a bordo. Page estava obcecado com o solo de Since I've Been Loving You, que ele gravava e regravava e nunca ficava satisfeito. Nesse trânsito de fitas de um país para o outro e entre vários estúdios, a introdução original de Celebration Day foi apagada na master. E Page e o engenheiro de som americano Terry Manning fizeram uma nova introdução usando apenas guitarra e um sintetizador Moog, que colava o final da faixa anterior Friends com o início da nova música. Ficou assim, ó. Her face is cracked from smiling, all the fears that she's been hiding, and it seems that pretty soon everybody's gonna know. Das 15 músicas que estavam no páreo, 10 foram selecionadas de modo que o lado A fosse majoritariamente elétrico e pesado e o lado B especialmente acústico. 3 ficaram na gaveta e entrariam no álbum duplo Physical Graffiti de 1975, The Rover, Brownie Eyre e Down by the Seaside. Uma música por Tom ficou para o álbum póstumo Coda de 1982, e Hey Hey What Can I Do virou o lado B do single Immigrant Song, e a gente fala disso daqui a pouquinho. Durante os shows nos Estados Unidos, eles revelaram uma das músicas do bloco das pesadas do disco, Out of the Tiles. Jimmy Page finalizou as gravações do Led Zeppelin 3 no Ardent Studios, em Memphis, e acabou resignado com o solo de Since I've Been Loving You. Depois de testar várias alternativas, ele optou pela versão que ele tinha feito na Inglaterra, que é a que acabou saindo no LP que você conhece. Page e Manning fizeram o corte do LP pessoalmente. Corte é o processo de produção da madre, a partir da qual todas as cópias do disco serão prensadas em vinil. Existe um easter egg na primeira prensagem, que são frases escritas com uma caneta de metal nos sulcos internos do vinil, sabe? Aquele pedaço do vinil entre as faixas e o rótulo. São frases do ocultista inglês Aleister Crowley. Do what thou wilt, ou seja, faça o que tu queres, no lado A, e so mote it be, que significa que assim seja, no lado B. Page era tão fascinado por Aleister Crowley que chegou a comprar a casa do ocultista que ficava à beira do Lago Ness, na Escócia. E não era só ele, claro, você deve ter reconhecido o Faça o que tu queres de Sociedade Alternativa, né, do brasileiro Raul Seixas. Raul e Paulo Coelho eram outros dois interessados pelos rituais místicos do bruxo inglês, que tinham muito a ver com todo o clima de realismo fantástico e de uma espécie de desencanto espiritual que estava rondando a década de 1970.
E eu acho que esse disco, por ele ter essa variação, por ele apontar em várias direções, ele é muito mais envolvente do que os anteriores. Não que os outros anteriores não fossem, mas eu acho que esse disco é um disco que te puxa para dentro e multissensorial. Você é levado em várias diferentes direções, sabe? De suavidade, a bizarrice, a peso, uma martelada na testa. Então você tem, era quase como se fosse um liquidificador sonoro, sabe, que na minha opinião caracteriza o Led Zeppelin. É justamente essa riqueza de repertório e de sonoridades, mesmo que seja um quarteto ali, sabe? Você tem o John Paul Jones, toca mandolim, você tem teclados, mas essencialmente uma banda, um quarteto ali. Eles conseguem, no entanto, produzir miríade, um caleidoscópio sonoro, sabe? E, aliás, a capa do disco não podia ser mais adequada, sabe? Que parece ali, aquilo ali parece um caleidoscópio.
Se tudo em Led Zeppelin 3 tinha sido feito nesse novo esquema sem poupar recursos, sabe? A parte gráfica não seria diferente. Page convidou um professor de artes da Universidade de Leeds, na Inglaterra, que ele conhecia desde meados da década de 1960, que assinava como Zacron. A banda encomendou um trabalho que traduzisse a natureza menos sombria e mais bucólica do novo disco. Zacron propôs algo multicolorido que usasse bastante o branco. Durante as conversas, surgiu também a ideia, bastante extravagante, né, de que a capa dupla incluísse um cartão giratório do tamanho do vinil com diversas ilustrações que se encaixasse na capa vazada. Ou seja, seria uma capa que mudaria a todo instante dependendo de como você girasse o encarte. Page disse que as referências, abre aspas, eram aqueles calendários de jardinagem ou rodas de zoológico que dizem quando é a melhor época de plantar couve-flor ou quando as baleias se reproduzem. Zacron espalhou dezenas de fotos numa colagem surreal, incluindo imagens de Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones e John Bonham.
Eu amo essa capa. Eu amo a capa. Eu cheguei até a capa com os furos. A capa original, ela era furada, a capa, e você tinha dentro do, puta, como é que chama, o sleeve do disco, você tinha várias pequenas fotos que acabavam, e se eu não me engano ainda girava aquilo, não girava aquilo, cara, acho que girava, você podia botar, você tinha alternativas da imagem que aparecia dentro dos furos. Mas a capa, como vai, aliás, todas as capas do Led Zeppelin sempre era uma coisa tão inesperada quanto a música. Era sempre, sempre uma coisa inovadora. E essa capa em especial. E eu acho que nada melhor para ilustrar um disco tão corajoso, um disco tão inovador, quanto uma capa também tão inovadora. E o Led Zeppelin fazia outra coisa. O Led Zeppelin regulava a quantidade de imagens que havia disponível deles. Então, nas capas, a partir do terceiro disco, não tem mais imagem nenhuma deles. No disco 4 não tem nem o nome deles. Você tinha uma sede de saber como é que eles eram, como é que eles se vestiam, como é que era o cabelo, como é que era a roupa, como é que era a calça, que guitarras ele usava. E parte desse charme, dessa sedução da imagem deles era a ausência da imagem e da riqueza das capas dos discos.
Apesar de Led Zeppelin 3 ter se tornado uma das capas mais famosas da história do pop e até ser indicada ao Grammy, Jimmy Page tem reservas a ela. Ele reclamou que o resultado ficou muito mais parecido com o trabalho pessoal de Zakron do que com o do próprio Led Zeppelin, no que ele tem certa razão. Ele disse também que achou infantil demais e que ele só não criou caso porque não havia mais prazo para mudar nada. A primeira vez que a capa do álbum foi vista foi em 16 de setembro, numa edição do jornal Melody Maker, com sua tradicional eleição anual dos favoritos dos leitores. A chamada de capa era Led Zeppelin bate os Beatles, porque a banda acabou eleita na categoria Show, Grupo e Cantor Masculino. No evento onde eles receberam os troféuzinhos, o Led Zeppelin apareceu com seu novo visual, com todo mundo barbudo, sabe como é? Com aquele look de pastor dos Pirineus ali. Peter Grant produziu um anúncio de agradecimento que ele veiculou no jornal, dizendo obrigado por nos fazer a maior banda do mundo, assinando ali bem grande 1 em numeral romano, 2 e em breve 3. E a capa do disco ali, desperdiçada numa impressão em preto e branco em papel jornal. Quando Led Zeppelin 3 chegou às lojas americanas, em 5 de outubro de 1970, já tinha vendido antecipadamente quase 1 milhão de exemplares. Na Inglaterra, onde o disco precisou esperar quase 3 semanas para sair, o atraso acabou servindo para aumentar as expectativas. O DJ Alan Freeman tocou Immigrant Song, Out on the Tiles e Celebration Day, curiosamente as mais hard rockeiras, né, em seu programa Peak of the Pops, na Rádio 1 da BBC. A Inglaterra vivia sua fase de lua de mel com o Led Zeppelin. Por causa da capa giratória e vazada, era um disco da linha de luxo da Atlantic, que custava mais caro do que o normal. Ainda assim, até o seu lançamento, foi somando a maior venda antecipada da história da gravadora no Reino Unido, 100 mil exemplares. E quando finalmente saiu, dia 23 de outubro, foi direto para o primeiro lugar da parada de álbuns. Nos Estados Unidos, também bateu no número 1, depois de estrear em terceiro. O Led Zeppelin nunca contou muito com a boa vontade da crítica de rock, nem com a boa vontade dos seus colegas músicos. Se no início eles eram acusados superficialmente de barulhentos, bestiais e descontrolados, agora a acusação, tão superficial quanto a outra, era de que eles tinham amolecido. Como Page tinha desistido de falar com jornalistas, Robert Plant deu uma entrevista ao jornal Record Mirror, que talvez seja a chave para entender Led Zeppelin 3. Ele disse assim, abre aspas, "O ponto é que quando você inicia um disco novo, você nunca sabe como ele vai vir. Quando concebemos aqueles números em Bromley Ayer, nós percebemos o que queríamos fazer com esse álbum. Era óbvio que estava funcionando e nós simplesmente avançamos dali. Agora que nós fizemos Led Zeppelin 3, o céu é o limite. Esse álbum mostra que nós podemos mudar, e isso significa que há possibilidades e direções sem fim para a gente ir. Nós não vamos envelhecer e essa é a prova." Curiosamente, não houve uma turnê de divulgação do LP. Na verdade, o último show da banda do ano de 1970 foi antes do lançamento do disco, no Madison Square Garden, em Nova York, em 19 de setembro. Eles tocaram Immigrant Song, That's the Way, Since I've Been Loving You e Brony Eyre. Eles só subiriam no palco de novo em março de 1971, numa turnê britânica por pequenos clubes e universidades. E quando eles fizeram isso, eles já estavam de olho no que seria seu quarto disco. Foi, aliás, nesses shows que eles tocaram pela primeira vez coisas que eles estavam gravando, como Black Dog, Rock and Roll e Stairway to Heaven. Mas, claro, que esse é um assunto para um próximo episódio do Discoteca Básica. Led Zeppelin 3, o nosso assunto de hoje, virou uma espécie de filho rebelde na discografia do Led Zeppelin. Não só por causa da música, do jeito como foi feito, da capa, da repercussão e da vendagem. Para você ter uma ideia, no início de 1971, o álbum já tinha saído das paradas de sucesso, mas Led Zeppelin 2, lançado em 1969, ainda estava lá. A Atlantic conseguiu convencer o empresário Peter Grant a permitir o lançamento de um single. Esse assunto, né, single, era sempre um drama no Led Zeppelin. Peter Grant consentiu, menos para a Inglaterra de novo. Ele tinha um senso de mercado muito fino e se ele queria impor uma ampliação do campo de ação da banda, ele não podia dar um passo atrás com uma música que estava sendo chamada de A Nova Whole Lotta Love. Nos Estados Unidos, Immigrant Song foi lançado em novembro e foi muito bem nas paradas. Na medição da Billboard, chegou à 16ª posição. Na da Cashbox, chegou em 8º. Esse single tem algumas características interessantes para os nossos ouvintes colecionadores. A edição original, americana, tem uma faixa inédita no lado B, uma música das primeiras sessões do Led Zeppelin 3, agendadas em dezembro de 69, Hey, hey, what can I do? Essa música seria a única do Led Zeppelin lançada fora dos seus álbuns de linha. E hoje ela faz parte das faixas bônus da coletânea Coda, de 1982. Na primeira prensagem desse single, em 7 polegadas, também tem uma frase de Aleister Crowley no sulco interno. Do what thou wilt shall be the whole law. Ou, faça o que tu queres, há de ser tudo da lei. E falando em colecionadores, chegamos ao glorioso momento do Discoteca Básica em que a gente fala sobre as edições do álbum da semana e dá algumas dicas preciosas para quem quer ter o disco fisicamente em casa. Os álbuns do Led Zeppelin, em geral, esses discos do início dos anos 70, tinham muito desse aspecto tátil, das capas, dos encartes, das ideias gráficas, né? Aliás, essa foi minha última pergunta para o Dinho, a respeito dessa relação mais sensorial, mais completa com a música. Olha o que ele respondeu.
Aí é que tá. Hoje, na época do streaming e downloads, as pessoas não têm ideia do que o prazer que era se poder segurar uma capa dessas nas mãos. É uma pena. Eu ouvi esses discos sentados no meu quarto com a capa na mão. Todos esses discos dessas bandas que hoje são consideradas clássicas. As capas eram a parte integral do projeto. Havia a expressão artística dele se estendia pelo material gráfico também. E as capas do Led Zeppelin eram misterioso. Tinha isso também. As capas do Led Zeppelin somavam a mística que havia em volta da banda, na riqueza da textura de tudo o que envolvia o Led Zeppelin. As capas eram a parte integral.
As edições originais do Led Zeppelin 3 são aquelas com a capa vazada, com o cartão giratório no encarte e a frase de Aleister Crowley no sulco interno. Como tem mais de 1 milhão dessas circulando por aí, não chega a ser uma peça exatamente rara. Você vai pagar mais pelo estado de conservação do disco do que pela raridade em si. Dá para achar nas lojas estrangeiras entre 50 e 100 dólares. O disco saiu no Brasil em janeiro de 1971, numa edição da Companhia Brasileira de Discos, que representava a Atlantic, só que saiu aqui com o selo da Atco. Só que, adivinha, com a capa mutilada. A gravadora usou a contracapa no lugar da capa, usou um pedaço da arte interna ali, que tem o nome das músicas, estampou isso no verso e pronto. Não é incrível? Outro dia eu estava comentando com um ouvinte que dizia que as gravadoras brasileiras acabaram com os discos físicos logo que surgiu o streaming. Bom, eu disse para ele que, na verdade, as gravadoras brasileiras já estavam destruindo os discos físicos desde os anos 60, né? Tentando provar para o consumidor que esse negócio de capa, encarte, cartão giratório, fotografia no foco, impressão, design, nada disso importava, né? Enfim, quem gosta de colecionar e chorar de raiva, tem essa edição brasileira de 1971 por aí. A melhor reedição do Led Zeppelin 3, como a de todos os discos do Led Zeppelin, é a de 2014. Nesse ano, todos os discos saíram em 5 versões cada um, além da versão digital. Primeiro, a edição simples em CD, a edição em vinil, que tudo remasterizado por Jimmy Page, uma edição dupla, que inclui o álbum original mais 9 faixas dos arquivos, tanto em CD quanto em vinil, e um box Super Deluxe, que junta a edição dupla em CD, a edição dupla em vinil, um cartão para download digital em alta definição, uma reprodução numerada da capa do disco e mais um livro de fotos de capa dura, colorido, com recortes, imagens inéditas e memorabilia da época. Minha sugestão é que você procure os amigos da Locomotiva Discos e veja com eles o que eles têm no estoque e o que eles podem trazer para você. O site é locomotivadiscos.com.br, eles têm um esquema super eficiente de venda online, mas se você morar em São Paulo, também tem a loja física, que é na rua 7 de abril 154, na Galeria Nova Barão. Uma informação complementar é que quando Robert Plant e Jimmy Page se reuniram em 1994 para o especial da MTV Unleaded, That's the Way, Gallows Pole, Friends e Since I've Been Loving You foram incluídas no repertório. O disco, que chegou ao quarto lugar da parada americana, ia ainda mais fundo na mistura do elétrico com o acústico, do blues do ocidente com a música folclórica do oriente. Isso aqui é um pedacinho de Friends, na versão do álbum No Quarter, Jimmy Page and Robert Plant Unleaded. Bright light, almost blinding, black night, still there shining. Didn't stop, keep on climbing, looking for what I knew. Had a friend, he once told me, you gotta love, you ain't lonely. Now she's gone, left me only, looking for what I knew. E chegamos ao momento do Discoteca Básica, em que eu tento indicar uma banda nova, com ligação musical, filosófica ou estética, com o disco da semana. Mas eu queria fugir do óbvio, não queria citar bandas que xerocam Led Zeppelin ou que sejam simples pastiches da fórmula do blues pesado, guitarra nas coxas e vocal olímpico. Então eu pensei em recomendar uma banda que trabalha tanto com as raízes do blues elétrico como com suas raízes regionais e da região de Aracaju, no Sergipe, né? E tudo isso com uma dinâmica sonora que não tem nada de retrô, muito pelo contrário, dialoga com o que está sendo feito de mais legal no rock do século XXI. É o The Baggios, que existe desde meados dos anos 2000 e continua mandando muito bem. O último álbum deles é de 2018 e se chama Vulcão. Bom, o nome já diz bastante, né? Mas nos últimos meses eles lançaram duas coisas que combinam muito bem com o episódio do Discoteca Básica de hoje. Primeiro, um single acústico da música Bem Te Vi, com participação da cantora Cell. Seria essa a conexão entre Sergipe e as Montanhas Douradas do país de Gales? Ouve aí. Bata as asas sem parar. Mas algumas semanas eles voltaram ao elétrico, e põe elétrico nisso, né? Numa homenagem a Jimi Hendrix, chamada Hendrixiano, lançada exatamente no dia dos 50 anos da morte do guitarrista. Um belo tributo, veja se não.
Saco de dó, cada passo que me leva ao céu.
Muito bem, estamos nos aproximando do final do episódio de hoje, mas antes vamos à nossa seleção de mensagens que os ouvintes botaram nas redes sociais. No Instagram e no Twitter eu sou R.AlexandreDB, DB de discoteca básica. Ali você vai saber das outras coisas que eu tenho feito como jornalista, ali eu subo conteúdo complementar do discoteca básica e ali a gente conversa sobre música. O Alexandre Carnalli escreveu comentando o episódio a respeito do Remain in Light dos Talking Heads. Ele disse que nesse álbum é possível perceber nitidamente o que e quem o disco influenciou. Não foi fácil ouvi-lo, diz o Alexandre, porque tem pouca harmonia e dinâmica. E esse disco é mais Brian Eno do que Talking Heads, se comparado aos álbuns anteriores da banda. O André Rocha escreveu para lembrar a gente do filme Downtown 81, um filme do Edu Bertoglio, um filme que, segundo ele, retrata bem a cena de Nova York do começo dos anos 80. Muito bem lembrado, André, obrigado por dividir com a gente. Esse é um filme rodado em 1981, mas que só foi montado nos anos 2000. Ele foi feito por um crítico de música, que bolou um roteiro para enfiar nele o máximo de bandas da cena pós-punk que ele conseguisse. O personagem principal é o artista plástico Jean-Michel Basquiat, e tem música do DNA, John Lurie, Lydia Lunch e todo aquele povo. No Twitter, a Eu Mesma escreveu uma coisa que eu queria responder. Ela diz assim: você tá doido? A década de 80 tem 80 discos melhores do que Remain in Light. Ali, nas redes, eu respondi para ela dizendo que quem havia dito que aquele era o melhor da década havia sido a revista Sounds, em 1989. Só que ela replicou, dizendo assim: a revista tava doidona. E citou Pornography, do The Cure, Meat is Murder, dos Smiths, o primeiro do The Fall, o Prince, de 1984, e ela disse: até Bonnie Tyler é melhor. Bom, eu queria dizer o seguinte, pessoal, que tudo bem que você prefira Bonnie Tyler aos Talking Heads, porque gosto é uma coisa que é difícil da gente racionalizar. Tem frutas que a gente gosta e tem frutas que a gente não gosta. Tem pessoas que a gente gosta e pessoas que a gente não gosta, etc. Só que se você está ouvindo Discoteca Básica na expectativa de que semanalmente eu vou adivinhar o gosto musical das pessoas, putz, vai ser decepção na certa. Porque eu mesmo tenho minhas preferências e gostaria que você soubesse que eu não me relaciono com o Remain in Light do mesmo jeito ou com a mesma intensidade com que eu me relaciono com o Pet Sounds ou com o After the Gold Rush. Não é esse o jogo que eu gostaria de jogar com vocês. Eu gostaria que a gente se reunisse em volta da história desses discos e da relevância desses discos, e não em torno do quanto eu ou você gostamos deles. Eu sonho que esse espaço aqui venha a ser um ponto de encontro de quem gosta de conversar sobre música, e não essa roleta russa de predileção musical. Porque vamos combinar que com a algoritmização da vida, a música, não só a música, né? A política, tudo, né? Virou uma coisa que divide. E eu quero muito acreditar que a gente vai conseguir criar um ambiente aqui em que a gente se reúna toda terça-feira, apesar dos nossos gostos musicais diferentes. Beleza? E por último, eu queria ler uma mensagem que o Sérgio Menezes escreveu comentando uma coisa que o Dado Villa-Lobos falou no episódio a respeito dos sons africanos. Em certo momento, o Dado fala que tinha vários discos de Juju Music em casa. O Sérgio diz o seguinte, abre aspas: o Dado foi impreciso quanto ao país de onde esse tipo de música vinha. Ele fala até em Angola, mas a Juju Music vem da Nigéria e é uma expressão musical da cultura iorubá. É provável que os discos que o Dado tinha em casa fossem daquela grande leva de lançamentos no Brasil em torno de uma das grandes apostas da indústria da época, a chamada World Music. Durante a década de 1980, foram lançados no Brasil dezenas de discos. A Juju Music foi lembrada em dois grandes álbuns por aqui da segunda metade dos anos 80, o Solution, do Ebenezer Obey, em 84, e Aura, do King Sunny AD, de 1984, mas lançado em 86. E o Sérgio Menezes, nosso ouvinte, cita diversas reportagens da imprensa da época, escritas pelo Pepe Escobar, pelo Jean-Yves de Neuville, o Otávio Rodrigues, que cobriam esses lançamentos e até um especial da TV Manchete, em 5 episódios, chamado African Pop, que rendeu mais cobertura da imprensa. Bons tempos, escreveu o Sérgio, quando tinha tanta gente legal, inclusive você, Ricardo, escrevendo sobre música no Brasil. Bom, eu continuo escrevendo aqui, tá? Ele continua. Vendo a lista completa da discoteca básica da Bis, aliás, não tem nenhum disco de world music, pelo menos dentro do que era entendido no contexto da época, início dos anos 80. Dentro desse conceito, o mais perto que a lista consegue chegar são os discos de reggae, o Natty Dread, do Bob Marley, a trilha de The Harder They Come, Sinsemila, do Black Uhuru e Marcus Garvey, do Burning Spear. Ironia. O rótulo World Music foi justamente criado pelos executivos da indústria da época para tentar preencher a lacuna deixada pela morte do Bob Marley em 1981 e substituir um gênero musical vindo do Terceiro Mundo por outros. Os caras só esqueceram de um detalhe: Bob Marley cantava em inglês, diferentemente dos africanos. Quem fala sobre isso é o próprio David Byrne, dos Talking Heads, no prefácio de um livro incrível chamado Music Hound World, The Essential Album Guide, editado pela Visible Inc. no ano 2000. O título do texto dele no livro é I Hate the World Music. A Angelique Kidjo, que você muito bem lembrou no podcast sobre Remain in Light, com aquela magistral regravação do álbum em 2018, fez outro prefácio no mesmo livro, Road Music – The Real Alternative, que ofereceu uma outra visão do conceito. É incrível. Fecha aspas. Sérgio, excelente a sua contribuição. Muito, muito obrigado por escrever e dividir com a gente essas tuas percepções. E é isso. O Discoteca Básica serve exatamente para isso, para a gente puxar a conversa sobre música com gente que ama a música e ama a cultura que se forma em torno dela. Muito bom ver que isso está acontecendo de verdade. E é assim, no maior clima de roda de amigos, que termina o 7º episódio da primeira temporada do podcast Discoteca Básica. Se você gostou, então envie o programa para os seus amigos, assine o feed da sua plataforma de streaming favorita, comente, escreva para a gente e ajude a dar músculos para esse projeto totalmente independente. Não deixe de visitar o clubediscotecabásica.com para saber como entrar para o nosso clube de assinantes, apoiando esse projeto e ainda tendo acesso a muito conteúdo exclusivo. O podcast Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Eu sou o Ricardo Alexandre, faço roteiro, a pesquisa e a locução, o Beto Aragão faz a edição e o Guga Mafra faz a produção junto comigo. E semana que vem a gente se encontra para contar a história e as histórias dos maiores álbuns de todos os tempos. Até lá!
Parasol.